Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Esse é o programa 130 anos 5, é isso aí. Programa Ciência UFES 130 anos 5. Aproveito para mandar o meu abraço científico para a professora da UFES, Maria Del Carmen Bise Molina. Maria Del Carmen é coordenadora do projeto Prevoi, projeto de prevenção da obesidade infantil. Ela falou com a gente aqui no Ciência UFES sobre mais esse projetaço da UFES, né? Projeto de prevenção da obesidade infantil foi realizado pelos programas de pós-graduação em nutrição e de pós-graduação em saúde coletiva, ambos aqui da UFES. Chegou a sua fase final apresentando resultados muito positivos. Índices menores de obesidade, redução do consumo de alimentos ultraprocessados e aumento de atividades físicas. Tudo isso a partir do estímulo a práticas saudáveis e acompanhamento às crianças e às suas famílias. Olha que projetaço, gente. Muito, muito obrigado à professora Maria Del Carmen Bise Molina pela sua entrevista aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar sobre o maior evento da UFES, a Semana do Conhecimento, que acontece nos meses de outubro e novembro nos quatro campi da nossa universidade. A Semana do Conhecimento apresenta as atividades de ensino, pesquisa e extensão aqui da UFES, apresenta isso tudo aos futuros universitários e também a toda a sociedade capixaba em geral, e integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, cuja edição desse ano traz o tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. E quem explicou tudo o que vai rolar foi a coordenadora da Semana do Conhecimento da UFES, a professora Liliana Barros.
A Semana do Conhecimento da UFES é um evento acadêmico, científico e tecnológico que reúne as atividades desenvolvidas pela universidade e sua comunidade acadêmica nas diversas ciências, áreas e cursos de graduação e pós-graduação, que geram conhecimento no tripé da universidade, ensino, extensão e pesquisa. Todo o produto gerado desse entrelaçamento é apresentado à sociedade capixaba, especialmente a parcela de estudantes dos ensinos médio e fundamental que consideramos futuros universitários. Além disso, temos a oportunidade de compartilhar a experiência vivenciada no ensino, pesquisa e extensão com a própria comunidade interna, tornando o conhecimento plural, transversal e multidisciplinar. A Semana do Conhecimento da UFES acontece em conjunção com a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e também integra a programação da Semana Estadual de Ciências e Tecnologia, que promove uma congregação com outras instituições de ensino, seja superior, médio e fundamental, públicas e privadas. Isso amplia o intercâmbio de conhecimento da UFES com as demais instituições de ensino. A edição de 2023 da Semana do Conhecimento acontece nos quatro campi da UFES. Em Vitória, nos campi de Goiabeira e Maruípe, do dia 16 a 21 de outubro. Em São Mateus, do dia 24 a 26 de outubro. E em Alegre, do dia 6 a 10 de novembro. Nesses quatro campi da universidade, a Semana do Conhecimento torna a nossa vitrine do esforço coletivo da UFES, dos bons produtos gerados e oferecidos à sociedade local, regional e nacional, tendo envolvimento de discentes, docentes, técnicos administrativos e gestores. Assim, a Semana do Conhecimento é feita para receber e integrar o público da UFES com o público externo. Todas e todos podem participar, especialmente, como disse anteriormente, os futuros universitários, estudantes do ensino médio fundamental de toda rede, seja pública ou privada. A Semana do Conhecimento terá, na sua cerimônia de abertura, a presença da professora Renise Cristina Garcia Felice. Ela é da Faculdade de Educação da UNB. É uma renomada professora que tem uma trajetória como educadora, pesquisadora e atuante na luta pelas ações afirmativas, especialmente na educação, e proferirá a palestra com o tema Democracia, Direitos Humanos e Políticas de Ações Afirmativas, em consonância com o espírito da Semana do Conhecimento. A palestra é aberta ao público no Cine Metrópolis e todas e todos estão convidados e convidadas. As principais atividades da UFES estarão presentes: a tradicional mostra de profissões, a jornada de extensão e cultura, a jornada de iniciação científica e da inovação tecnológica, além da mostra de ciências e mostra de biologia. Falando um pouco de cada atividade, a mostra de profissões desperta amplo interesse de escolas e estudantes, especialmente os de ensino médio. O objetivo é mostrar os cenários dos cursos de graduação com a visitação do estudante diretamente nos centros de ensino, com uma programação específica, planejada e apresentada prioritariamente pelos próprios discentes do curso. A ideia é oportunizar um momento de troca de experiência entre os estudantes da UFES e os estudantes do ensino médio, para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao curso. Nesse ano, já temos mais de 100 escolas cadastradas para visitar a Mostra de Profissões. A Mostra de Ciências prepara demonstrações de física, química, matemática e estatística. Tem até observação dos astros, rodas de conversa, exposição artísticas e científicas, oficinas e exibições de vídeo, entre outras atividades. A Jornada de Iniciação Científica da UFES apresentará mais de 1.000 trabalhos de todas as áreas do conhecimento expostos em forma de pôster pelos estudantes que desenvolveram as pesquisas, mostrando os seus resultados. A Jornada de Extensão e Cultura vem rica e diversa como exposição de diferentes projetos de extensão com apresentação dos resultados dessas ações. Além disso, temos a premiação de mérito extensionista Maria Filina, com a participação de projetos de extensão selecionados. A Mostra de Biologia apresentará uma exposição no ambiente da Biblioteca Central, denominada ExpoVespa, que vale a pena visitar. Teremos ainda a participação da Secretaria de Relações Internacionais, apresentando a internacionalização e a possibilidade de intercâmbios dos universitários e também, de grande importância, a apresentação das formas de assistência estudantil, ferramentas fortes para a permanência e conclusão dos cursos de graduação para muitos estudantes. Além dessa vasta programação, os espaços da universidade poderão ser visitados, como o restaurante universitário a partir de agendamento, Museu da Vida, Galeria de Artes, a Secretaria de Ensino à Distância, Secretaria de Inclusão Acadêmica e Acessibilidade, além dos saguões das bibliotecas. Toda essa movimentação da Semana do Conhecimento foi acompanhada de muita alegria, neste ano especialmente, e foi a força maior para a comissão organizadora. Tivemos a nota máxima recebida na avaliação pelo MEC, carimbando a excelência do conhecimento produzido na universidade. Dessa forma, sintam-se todas convidadas e todos convidados. Ficaremos honrados com a presença de vocês.
E o vice-reitor da UFES, o professor Rony Pignaton, também falou com o Ciência UFES sobre o que a sociedade capixaba vai encontrar durante a Semana do Conhecimento da UFES. Ele falou também sobre a importância da ciência e da divulgação científica para as pessoas. Confere aí essa entrevista muito bacana que eu fiz com o vice-reitor da UFES, o professor Rony Pignaton. Confere aí.
O programa Ciência UFES de hoje recebe nos nossos estúdios virtuais o professor Rony Pignaton, vice-reitor da UFES, está conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre a Semana do Conhecimento 2023. Seja bem-vindo, professor Rony Pignaton.
Bom, muito obrigado, Hélio. É um prazer aqui estar no programa Ciências UFES. Depois de quase 4 anos já que assumi a reitoria, né? Primeira vez que participo, né? É uma honra. Acompanho o programa e sei da importância, né, para a divulgação da ciência, para o capixaba, para a sociedade capixaba, não só internamente, né, para a troca de informações internas, mas também para a divulgação da ciência em nosso estado.
Perfeito, professor. Professor, a Semana do Conhecimento da UFES 2023 está chegando, mês de outubro e novembro, finalzinho de outubro, início de novembro, ela vai acontecer nos 4 campi da universidade. A Semana do Conhecimento mostra para a sociedade, professor, toda a nossa produção, toda a produção da universidade. E esse ano a UFES tem um resultado mais que espetacular para apresentar para os capixabas. A UFES tirou a nota 5, ou seja, a nota máxima numa avaliação do Ministério da Educação. E aí eu te pergunto, professor, quantas universidades têm esse conceito no Brasil? Como a gente chegou nesse resultado? E as milhares de pessoas que vão nos visitar na Semana do Conhecimento, que UFES elas vão encontrar?
Bom, é importante dizer que a nota 5 é uma conquista para toda a sociedade capixaba também. Todos nós precisamos comemorar, é uma honra, né, para eu, hoje, como vice-reitor da universidade, estar presente na gestão da administração central nesse momento de conquista. É claro que ele não é o momento, ele não é o resultado do trabalho exclusivamente da nossa gestão. Ele é um trabalho dos últimos 13 anos, né, a partir da última avaliação, que foi em 2010, né? Então, a partir dessa última avaliação, 13 anos depois, nós alcançamos a nota 5, a nota de excelência. Estamos entre as 14 universidades do país que têm nota 5, então isso nos deixa, assim, realmente bastante orgulhosos, honrados, sabendo, obviamente, que temos ainda muito que avançar. Esse resultado, ele vem amparado em um conjunto de políticas de ensino, pesquisa, extensão, inovação administrativa, que nos deram, né, as credenciais para alcançar tal nota. Então, nós avançamos nos últimos anos na oferta, crescemos em oferta de cursos de graduação e pós-graduação. A UFES, hoje, tem aproximadamente 106 cursos de graduação, e 103 cursos de pós-graduação. Nós ofertamos 90%, aproximadamente 90% dos cursos de pós-graduação estrito centro no estado do Espírito Santo. Então é uma referência forte, né? Isso mostra o poder a posição de destaque da universidade, sem dúvida. Avançamos também nas políticas de extensão. Temos hoje aproximadamente 700 programas, projetos de extensão que alcançam praticamente toda a sociedade capixaba, quase 4 milhões de pessoas, então isso é um marco importante, além de um procedimento, de um processo de fortalecimento dos cursos de graduação que vem se refletindo na avaliação dos próprios cursos de graduação, né? Tanto a avaliação do curso, a gente tem avançado tanto na avaliação dos cursos de graduação como também na pós-graduação. É exemplo, né, da última avaliação em que nós tivemos 3 cursos que alcançaram a nota 6, não é a nota 7 máxima ainda, mas nota 6, mostrando o seu destaque, a sua posição também de excelência desses três cursos, especialmente quando se refere à inserção da internacionalização na estrutura desses cursos. Então, esses aspectos, junto com outros aspectos, como o fortalecimento do ecossistema interno de inovação da universidade, nós reorganizamos os processos de depósito de propriedade intelectual, de ativos de propriedade intelectual, né? Fortalecemos o processo e a consciência também para os nossos pesquisadores do que podemos, do que as pesquisas desenvolvidas podem gerar como produtos a serem entregues de maneira mais tangível à sociedade, né? Isso, a propriedade intelectual traz um reflexo muito importante. No último ano, nós tivemos 53 depósitos de ativos de propriedade intelectual, né? Um recorde ao longo dos anos. Ano passado e esse ano nós temos a projeção, planejamento de ter ainda mais, aumentar esse número de ativos de propriedade intelectual.
São as famosas patentes?
As famosas patentes, né? Claro que inclui só patentes. Uhum. Patentes, programas de computador, marcas, né? E outros, e algum outro elemento. Então, isso mostra, inclusive, que a UFES, desde o ponto de vista das contribuições da pós-graduação, da pesquisa desenvolvida, dos ativos de propriedade intelectual gerado, mostra que a UFES é o principal hub de inovação do Estado do Espírito Santo. Isso precisa ser bem marcado sempre, porque esse é o papel da instituição, né? Bom, para além disso, nós temos um investimento importante na própria estrutura da universidade, né? A adequação dos espaços de ensino-aprendizagem, né? Dos laboratórios, temos feito investimentos importantes nos últimos anos. Um investimento também como prioridade a assistência estudantil. Então, nós temos garantido a inclusão de todos os estudantes que entram nas cotas, né? Que entram em situação de vulnerabilidade social, socioeconômica. Nós temos garantido a todos os estudantes, ainda que estejamos passando por uma situação de dificuldade orçamentária muito importante, né? E não é dos últimos 3 anos, mas isso já vem de aproximadamente 10 anos em uma situação de decréscimo do orçamento da universidade. Além disso, né, para além disso, que a gente encara como desafio, nós encontramos as oportunidades para garantir, como ia falando, as bolsas para 100% dos estudantes incluídos na assistência estudantil. Então, esse é outro aspecto importante a ser considerado. Fortalecendo sempre a presença também da UFES no interior, acho que esse é um ponto importante, sobretudo eu que venho de um campus de interior, do campus de São Mateus. Desde o ponto de vista administrativo, passei pelas dificuldades de ser campus do interior, né? Então, em nossa gestão, especialmente agora, isso também impactou na avaliação. Especialmente agora, nós temos temos colocado de maneira mais incisiva o interior, Alegre São Mateus, no planejamento administrativo aqui na administração central. Isso é muito importante, isso reflete na qualidade do ensino nessas unidades. Bom, acho que esse somatório de coisas, né, ele, de certo modo, e a partir da construção das gestões anteriores, todo esse somatório de coisas, ele culminou nessa nota 5, nessa nota que, como falei, nos orgulha muito. É claro que há outros aspectos, né, que têm impacto, tiveram impacto nessa nota, mas eu procurei aqui citar talvez aqueles principais.
E é essa a UFES que a sociedade capixaba vai encontrar aqui na Semana do Conhecimento.
Né? Essa é a UFES que vai encontrar, uma UFES mostrando seus cursos, mostrando seus projetos de extensão, mostrando seus projetos de pesquisa através da iniciação científica, mostrando o nosso processo de internacionalização. Nós temos mais 150 acordos de cooperação internacional, então isso também vai estar presente na Semana do Conhecimento, né, para além de várias outras coisas que produzimos na universidade, que às vezes não são a nossa tarefa fim, mas que elas compõem a vida universitária, elas compõem a vida acadêmica, como os projetos de cultura, né, como Exemplo, o nosso coral, né, que ele tem se destacado nas apresentações que fazemos. Então, tudo isso vai ser mostrado na Semana do Conhecimento.
Perfeito, professor Rony Pignaton, vice-reitor da UFES, reitor em exercício nesse momento aqui dessa entrevista, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando sobre a Semana do Conhecimento, sobre esse resultado espetacular, a UFES tirando nota máxima na avaliação do Ministério da Educação. Professor, você está no programa Ciência UFES, um programa de divulgação científica dos nossos projetos, pesquisas e ações. Boa parte da nossa audiência, professor, aqui na Rádio Universitária é composta por estudantes do ensino médio, que também desejam um dia ser pesquisadores, produzir ciência, estudar conosco aqui na UFES. Na sua opinião, professor, o que é a ciência? Por que fazer ciência? E como você se tornou um cientista, professor? Como começou essa paixão pela ciência?
Bom, é difícil definir, na verdade é fácil e é difícil definir o que é ciência, porque ela é bastante ampla, né? Eu acho, assim, no meu sentimento próprio, né, eu acho que ciência, ela parte muito da curiosidade, da experimentação, né? A gente, quando era pequeno, criança, eu lembro que eu cortava as pilhas para saber o que tinha, né, dentro da pilha, por que uma pilha gerava energia, né, gerava eletricidade, e aquilo começava assim, da curiosidade. Então, desse aspecto, né, a ciência é a experimentação, a curiosidade, a tentativa de descobrir como algo funciona, por que aquilo acontece. Então, nesse aspecto, a ciência pode ser classificada dessa forma, uma curiosidade ou a experimentação. Por outro lado, a ciência também pode ser, né, e deve ser, a busca pelo novo, né? E talvez aí é que eu me insiro, né? Eu sou engenheiro de computação, né, de formação, minha graduação em engenharia de computação, e eu fiz o mestrado em engenharia elétrica, depois fiz o doutorado na Escola de Telecomunicações, na Universidade Politécnica de Madrid, né, em que eu trabalhei com desenvolvimento tecnológico, né? Então, a ciência para mim foi mais isso, né? Foi a busca do novo, né? Logo que eu saí da graduação, comecei trabalhando em projetos o que a gente chamava de projeto de conclusão de cursos, né? Mas tinha a iniciação científica também como passo anterior, às vezes a gente culminava na produção de algo que pudesse ser apresentado como trabalho de conclusão do curso, mas a minha vida começou aí. Comecei trabalhando com um projeto de um sistema inteligente de controle de semáforos, né? Aí vinha aquela provocação, pô, por que que o trânsito ele não flui conforme deveria fluir? Às vezes a gente passa por um sinal que está fechado, mas a via está toda livre. E aquilo, no final, foi me provocando, né? Até que eu fui trabalhar com o professor Hans, né, da engenharia elétrica, já professor aposentado, né, um professor excelente que me trouxe contribuições importantes para o meu desenvolvimento científico-tecnológico. Então, a partir daquela provocação, fui buscando soluções, né, e é aquela a busca pelo novo, né, o segundo aspecto da ciência, a busca pelo novo. Então, buscando soluções que pudessem resolver aquele problema. E a partir daí, a coisa foi só saltando de grau, né? A gente foi trabalhando, eu fui trabalhando em diversos projetos. A meu trabalho de doutorado, ele foi tratar de uma plataforma de comércio eletrônico, e lá nos anos 2000 tinha como principal ferramenta uma máquina computacional que fosse capaz de interpretar um texto escrito em linguagem natural. Hoje a gente já tem tecnologia que, quando você fala, já capta, transcreve e, eventualmente, pode até fazer uma busca em alguma ferramenta de busca automática por algo bem especializado naquilo que você realmente quer. Então, eu trabalhei lá naqueles primórdios, nos anos 2000, pô, não tem muito tempo, né? São 23 anos atrás.
Mas para a computação é um tempo enorme.
É um tempo enorme para a computação. Então, naquele momento, eu trabalhava com é uma máquina de interpretação da linguagem natural escrita, não falada, mas escrita, capaz de funcionar em ambientes como ambientes comerciais, como, por exemplo, uma loja, e aí eram os parceiros. Esse trabalho especificamente ele foi desenvolvido em um projeto da comunidade europeia, então a gente tinha ali alguns parceiros. Um parceiro que a gente tinha era uma universidade da Finlândia, e ela estava desenvolvendo um trabalho para uma empresa que alugava chalés de montanha. Então ela queria que essa ferramenta ajudasse ela a dar uma interface para o usuário, e que esse usuário pudesse, da maneira mais natural possível, fazer uma consulta sobre o chalé que ela queria, com as características que ela queria. Então, por trás disso, tinha uma tecnologia muito, muito incipiente naquele momento, que hoje a gente conhece como ontologias, né, organização de conceitos e conhecimento. Então, por trás disso, tinha essa tecnologia que, como falei, era incipiente naquele momento. E eu, então, comecei a trabalhar nesse grande projeto, né? E também foi outro grande estímulo para eu ir no que é fazer ciência, na busca do algo novo, né? Então aquilo era novo naquele momento e era muito estimulante, né? Então minha vida, apesar de que agora, nos últimos anos, eu tenho estado mais focado na administração da universidade, né, por uma missão que eu recebi, né, estou focado nisso, mas por isso, inclusive, um pouco apartado do desenvolvimento tecnológico, científico e tecnológico, mas essa minha vida ela foi construída em cima dessas provocações, né, em cima do fazer ciência na busca de algo novo na área da computação.
E essa paixão começou como criança, adolescente, jovem, ou ela veio depois, quando você começou já a fazer pesquisa na universidade? Como é que você situa aí o início dessa paixão pela ciência, professor?
Ela foi despertada realmente na universidade, né? Aqui eu encontrei um ambiente propício, né, com professores buscando alunos interessados em desenvolvimento de ciência e tecnologia. E esse é um grande, esse é um, talvez um dos aspectos mais importantes, né, da nossa instituição. Você não vem aqui só para fazer um curso de graduação, né? Você não vem aqui só para entrar numa sala de aula, ter um ensino formal de um curso da graduação, cumprir a grade curricular, sair, se formar e exercer uma profissão. Nosso ambiente universitário, ele proporciona aos estudantes essas provocações, esses momentos de provocação. Então, o meu conselho aos nossos estudantes, tanto os atuais como os futuros estudantes, né, que desejam entrar em nossa instituição, é isso: entrem, mas entrem sabendo que o que nós ofertamos é muito além do que é ofertado em sala de aula. Nós ofertamos a possibilidade dele participar em projetos de extensão, trazendo uma vivência junto à comunidade externa importante para o nosso crescimento humanístico, né? Nós ofertamos a possibilidade do estudante se despertar para a ciência, né?
Na pesquisa,
participando de um projeto de iniciação científica, seja como bolsista ou mesmo voluntário, né? Se juntando a algum grupo de pesquisa, algum professor que também tenha a possibilidade de ofertar essas oportunidades para os nossos estudantes. Então, entrem com a noção clara de que aqui vocês vão encontrar muito além do que a formação de graduação, profissional de graduação, né, que nós ofertamos com excelência. Nós vamos ofertar muito mais, nós vamos ofertar a possibilidade do estudante participar em projetos de extensão, em diálogo com as comunidades e projetos de pesquisa, né, também, podendo inclusive gerar inovação, gerar patentes, gerar produtos que possam vir a ser comercializados por alguma empresa ou pela própria empresa constituída no ambiente da universidade. E isso, na ponta, é desenvolvimento social, né, que a universidade entrega para a sociedade capixaba, é desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, geração de emprego, é o vetor de crescimento, né, que se espera de uma instituição como é a Universidade Federal do Espírito Santo.
Não tem convite melhor do que esse. A sua fala final aí é um convitaço para as pessoas, para os estudantes, participar da Semana do Conhecimento, né, professor? Você fez um convite aí espetacular.
Sem dúvida, é isso que a gente espera. Nós esperamos aqui encher toda a universidade, encher todos os nossos campi. É, nós teremos atividades em Goiabeiras, teremos atividades em Maruípe, em Alegre, em São Mateus. Vocês todos são nossos convidados. Não precisa ser necessariamente os estudantes que têm interesse em entrar na universidade,
claro,
nesse momento.
Claro, toda a sociedade.
Eu acho que toda a sociedade está convidada a vir conhecer a nossa instituição. Conhecer um pouco do que nós entregamos de valor para todo o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. É, nós passamos por um momento muito difícil nos últimos anos, onde houve um descrédito assim, incompreensível do papel das instituições de ensino superior públicas, e eu acho que a gente está num momento de retomada, um momento em que estão todos convidados a vir conhecer o impacto, como nós impactamos esses nossos ambientes, essas populações que estão próximas e muitas vezes que estão afastadas porque nós vamos atrás, né? Seja pelo projeto de extensão, seja pelo impacto de um curso EAD, né, que viabiliza a presença de pessoas, de indivíduos que eventualmente não têm a oportunidade de estar presente em alguma unidade nossa, mas que têm a possibilidade de participar de um curso nosso através do ensino à distância. Então, vindo, sem dúvida, vão conhecer um pouco da nossa universidade, uma universidade que é diversa. Aqui nós estamos representando todas as tribos, né, da nossa sociedade. Então, todas as tribos, sem exceção, no bom sentido,
claro,
tribos,
claro,
né, estão representadas aqui.
Todas as vertentes,
correntes de pensamento, políticas, ideológicas, estamos aqui.
Por isso o nome universidade.
Universo. Nós somos um extrato da sociedade. Essa é a compreensão que eu acho que tem que ficar muito clara. Nós somos um extrato da sociedade e aqui nós vamos encontrar, como falei, todas as vertentes, todos os pensamentos, com liberdade de expressão. Talvez essa seja a grande diferença. Aqui todos temos a liberdade de dizer o que somos, né, de defender nossas posições e a respeito para isso.
Perfeito, professor Rony Pignaton, vice-reitor da UFES, conosco aqui no Ciência UFES, no programa Ciência UFES, falando um pouco sobre a nossa universidade, os resultados alcançados, os últimos resultados, né? Essa nota máxima, essa nota 5 na avaliação do MEC, falando principalmente sobre a Semana do Conhecimento. Professor Rony, o senhor está no Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
Bom, é um pouco do que eu já falei.
Claro.
Né? Eu acho que divulgar a ciência, ela significa mostrar o que se faz no sentido de atrair as pessoas para esse movimento do crescimento científico, né? Esse estímulo, essa provocação, é o estímulo, a provocação, a curiosidade, é o despertar, né, para entender como as coisas funcionam, né? Isso é um aspecto. E a outra coisa, outro aspecto que eu acho importante é, ao divulgar aquilo que se produz na universidade, nós podemos fazer com que essa produção tenha uma projeção maior em toda a sociedade, seja na iniciativa privada, seja nas instituições públicas, seja no terceiro setor, seja numa associação que busca soluções para os seus problemas. Acho que a gente pode, através da divulgação científica, levar, ou melhor dizendo, fazer com que o produto seja efetivamente alcançável, tátil, palpável pela sociedade, né? Então, de um lado, a gente tem a provocação, o despertar, fazer com que mais e mais pessoas jovens, e não tão jovens, né? Porque
claro,
despertar para a ciência Não quer dizer que só tem...
Não tem idade.
Não tem idade. Que quem está começando a sua vida, o jovenzinho, é esse que a gente tem interesse despertar. Não, a gente tem interesse despertar para a ciência todas as pessoas, sem qualquer limite etário, né, sem qualquer limitação imposta em nenhum aspecto. Então é o despertar. Por outro lado, como falei, é o mostrar aquilo que a gente produz, trazer, melhorar, fortalecer as relações da instituição com aquelas entidades, né, instituições que têm interesse naquilo que nós produzimos diretamente, seja através da reutilização ou da transformação de uma patente da universidade em algo, em um produto que possa ser usado em uma indústria, por exemplo. Então, esses dois aspectos eu acho que é o que tem que ficar como importantes no processo de divulgação da ciência. A ciência ela tem sido usada ultimamente como talvez um palanque político, pessoas que não têm proximidade com a ciência. Então, ela é, talvez, para essas pessoas, algo inatingível, que é facilmente atacável, né? E esse aspecto que você traz, que eu considero ser bastante importante, né? A gente vai mostrar ciência, divulgar ciência por quem faz ciência, né? E mostrar os resultados e como a ciência produzida ela pode melhorar, modificar para melhor a vida das pessoas. É isso que a gente tem que mostrar, é isso que a gente sempre mostra, né? Infelizmente, passamos por um período, ainda estamos nesse período, como dito, em que a ciência é um alvo, né? Um alvo a ser atingido de crítica, né? Mas, como falei, apenas como discurso político, apenas como posição ideológica de ataque, e que não traduz o que realmente é a ciência, o que é fazer ciência, o que é o desenvolvimento científico e tecnológico.
Perfeito, professor Rony Pignaton, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando sobre a Semana do Conhecimento. Rony Pignaton, vice-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, chegando ao final da nossa entrevista, microfone da Rádio Universitária do programa Ciência UFES aberto aqui para suas considerações finais.
Bom, eu queria agradecer o convite. Como falei, depois de quase 4 anos, primeira vez que venho, né, ao programa, é um prazer muito grande estar aqui, falar de ciência, falar do papel da universidade e como ela traz impactos positivos a toda a sociedade, no que ela faz, no que ela produz, na formação de excelência que nós entregamos através dos profissionais que por aqui passam, e dizer que a universidade ela é o espaço de todos, né? Como disse, acho que é importante frisar, aqui estamos todos, temos todas as representações ideológicas, políticas, todas as bandeiras convivem dentro da universidade de maneira harmoniosa, com respeito, aberta sempre ao debate, e é assim que eu acho que a universidade ela tem que ser vista e encarada por toda a sociedade. Produzimos ciência, produzimos tecnologia, produzimos inovação, somos o principal hub de inovação do Estado do Espírito Santo e ela tem que ser valorizada por todos os capixabas, sem exceção. Então é isso, a minha mensagem, estão todos convidados para a Semana do Conhecimento e aqui a gente vai apresentar uma programação muito rica, mostrando tudo, não tudo, mas grande parte do que produzimos em nossa instituição. Muito obrigado.
Obrigado, a gente que agradece, Ciência UFS que agradece, a Rádio Universitária. Lembrando, Semana do Conhecimento, nesses meses de outubro, final de outubro, início de novembro, nos 4 campi da Universidade Federal do Espírito Santo. Não é isso, professor?
Isso aí.
Muito obrigado e até a próxima.
Até.
E esse foi o professor da UFES, vice-reitor da nossa universidade, Rony Pignaton, falando conosco sobre a Semana do Conhecimento da UFES, o maior evento da nossa universidade. Lembrando que a Semana do Conhecimento 2023 vai acontecer aqui no campus de Goiabeiras e Maruípe, aqui em Vitória, entre os dias 16 a 21 de outubro. Lá no campus de São Mateus, no norte do estado, a Semana do Conhecimento da UFES vai acontecer de 24 a 26 de outubro. E no sul do estado, lá no campus de Alegre, a Semana do Conhecimento acontece de 6 a 10 de novembro.
Você é nossa convidada, nosso convidado especial para participar da Semana do Conhecimento da UFES 2023. Vem para cá, vem para a UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES. Participe você também do Ciência UFES, basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50. Aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
A universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Connect to God. França, o chefe da Magno Milícia de Milão. O hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. E o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária.
Como?
Universitária.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre um acordo de cooperação técnica trilateral. Isso aí, trilateral entre Brasil, Portugal e Moçambique para o projeto Desenvolvimento Sustentável do Café no Parque Nacional Gorongosa em Moçambique. Projetaço da UFES, né? Concluído após 6 anos de atividades, o projeto Gorongosa tem como coordenador brasileiro o professor da UFES, Fábio Luiz Partelli, meu amigo. Esse projeto beneficiou mais de 800 famílias de agricultores africanos. Olha que bacana, hein? Beneficiou mais de 800 famílias de agricultores africanos. Os detalhes dessa matéria você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí. E o acordo de cooperação técnica trilateral entre Brasil, Portugal e Moçambique para o projeto Desenvolvimento Sustentável do Café no Parque Nacional Gorongosa, Moçambique, em sistema agroflorestal, integrado no contexto da deflorestação, alterações climáticas e segurança alimentar. Esse acordo de cooperação técnica trilateral foi concluído após 6 anos de atividade. Nesse período, chamado Projeto Gorongosa, tem como coordenador brasileiro o professor da UFES, Fábio Luiz Partelli, beneficiou mais de 800 famílias de agricultores africanos. Projetaço da UFES, projeto de desenvolvimento sustentável do café no Parque Nacional Gorongosa, em Moçambique, coordenado pelo professor da UFES, meu amigo, Fábio Luiz Partelli. Projetaço. O acordo, assinado em dezembro de 2017, teve como objetivo mitigar os efeitos da deflorestação, aumentando o rendimento e a segurança alimentar dos moradores da região, que necessitam de atenção social, né? Outra meta alcançada foi a produção de um café de qualidade, orgânico, cultivado embaixo de espécies nativas do Parque Nacional de Gorongosa, em Moçambique. Segundo Partelli, foram contabilizados resultados na produção sustentável de café, pelas comunidades tradicionais. Se no início do projeto a produção não passava de 1,5 toneladas de café por ano, agora a produção chega a aproximadamente 20 toneladas. É brincadeira, de 1,5 para 20 toneladas. Projetaço, professor Partelli, parabéns, hein? O professor da UF destacou também que durante a execução do projeto foram compartilhadas orientações técnicas, formação de diversos técnicos de campo, mestrandos e doutorandos, numa região extremamente carente de recursos financeiros, de formação e de assistência. Uma região carente, né, de praticamente tudo. Também foi publicado o primeiro livro de café para Moçambique, além de diversos artigos científicos, dissertações e teses motivadas pelo projeto, né, por esse projetaço. Por enquanto, o café produzido em Moçambique é do tipo arábica, mas o projeto prevê a introdução do Conilon Robusta, que é uma área em que a UF se destaca em pesquisas científicas. Partelli afirmou também que a realização de uma segunda fase do projeto está em estudo. A equipe executora desse projetaço é formada pela UFES, pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, em Portugal, e pelo Parque Nacional da Gorongosa. Já a equipe de coordenação e financiamento é integrada pela Agência Brasileira de Cooperação, pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, pela Administração Nacional de Áreas de Conservação, pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Moçambique e pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua de Portugal. Projetaço recheado de instituições importantíssimas, projetaço do meu amigo, coordenado, né, aqui o coordenador brasileiro, meu amigo professor Fábio Luiz Partelli, projeto de desenvolvimento sustentável do café no Parque Nacional Gorongosa, em Moçambique, aumentar a produção de 1,5 toneladas por ano para mais de 20 toneladas por ano, além de tantos outros resultados aí de apoio, formação, orientação técnica, né? Um livro escrito sobre a produção do café para Moçambique aí, muito legal, parabéns, professor Fábio Luiz Partelli, um orgulho para a UFS participar de um projetaço desse numa região que precisa muito, né? Vem para cá, vem para a UFS. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço ufes.br. É muito simples, o endereço é simples demais. ufes.br.
Paciência não se aprende, paciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Universitária.
As melhores músicas.
posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar, o verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar, o verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar, veja onde é que tá. Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar, veja onde é que tá. Nem Chico Mendes sobreviveu. Eu não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até água da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 130, ano 5. Programa Ciência UFES, 130, ano 5.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Com racha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com o carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Sete.